Você está ouvindo 7 Pontos.
Deixe meu filho em cima da pedreira e de repente ele
vai chegar em algum momento.
Caô, cabecilha. Dois filhos de Ogum, né?
Poxa.
Ô, Marcinho.
Vai chegar em algum momento?
Olha.
Em minha defesa, perguntei pra Márcia, ela falou que eu podia escolher.
E ele tá escolhendo todos, menos Ogum.
Menos
não,
Ogum.
Mas
olha
tá,
a nossa
é
cara
próximo.
De Ogum
Ogum
aqui
é
pra
o próximo,
você.
Por incrível que pareça.
Tá bom.
Põe Ogum aí.
É só ter calma, gente, que dá tudo certo.
Representatividade é tudo.
É. Ele tá pedindo calma pra Ogum.
Você lembra do Papo das Pedras, Márcia?
Ah, é. Deixa eu ficar quieta.
Ixi.
Não, Thiago, você sabe das bolinhas, não sabe? Eu sempre como os intervalos e daí o Marcinho resolveu que ia jogar bolinha de papel pra me lembrar dos intervalos. Mas daí já virou bolinha de gude, já virou pedra de Xangô.
Gente.
A coisa já evoluiu. Ainda bem que alguém
como
falou.
Como a banda, né? Evolui.
É, vai crescendo. A gente tem uma pergunta pra responder, né? Tem pessoal do Face pra mandar abraço
temos,
também?
Temos uma pergunta do YouTube, Márcia.
Então, diga lá.
A Rosa Frazão pergunta o seguinte. Para que se faz a consulta na Umbanda?
Entendi, é porque a gente falou que as pessoas... Eu falei, né? Que as pessoas vão na Umbanda e querem um caminho pronto, né? Um direcionamento. Faça assim. E não é assim que a entidade trabalha.
Exatamente.
Né?
E isso é uma pergunta muito pertinente, parabéns aí. Porque falta esse entendimento. Uhum. Mas também a gente não pode ter o julgamento sobre... às vezes, a Umbanda acaba sendo o último refúgio, a última instância. Então, a pessoa não tem o entendimento que ela não vai sair dali com uma previsão do futuro, que ela não vai sair dali com... a resposta, ela vai sair ali com uma sugestão amorosa, uma indicação, um conselho, um colo de uma outra possibilidade diante daquele problema que ela apresenta, daquela dificuldade, ou de entender aquilo como uma libertação, como uma bênção e caminhos possíveis que ela pode direcionar a sua energia para se sentir mais leve. E aí também a consulta vai servir para ter a indicação de um banho de descarrego, de uma macumbinha mais apurada, uhum. Ou se a entidade entender que ela precisa ir para um trabalho de meio. Enfim, a consulta serve para o amor.
Uhum.
Não tem outra, né? A gente pode aqui elencar numa forma tecnicista, fazer um grande rebuscado, mas a finalidade é essa. Uhum. A consulta serve para o amor.
Porque não é adivinhação, gente. Aliás, tem gente que... Eu já ouvi gente dizer isso. Não, eu vou sentar lá, não vou falar nada pra entidade. Ué, lá na entidade, ela tem que saber o que, que eu quero, o que, que eu preciso, o que, que eu vou buscar.
Testando a entidade. Exato. Nossa, isso acontece muito, muito. E é impressionante, os guias sabem.
Sim.
E eles se deixam testar, porque não tem a ver com eles. Uhum. Diz muito mais a respeito de quem tá ali fazendo isso, né?
Exato. E aí, assim, às vezes você tá insistindo que você quer uma coisa... E a entidade que conhece toda a sua história, toda essa energia, né, conhece o futuro, sim. Ela sabe o que, que vai acontecer ali. Mas ela não pode dizer, gente. Não é adivinhação, não é previsão do futuro. É assim, minha filha, ela faz você pensar, você sentir aquela energia. Às vezes o que você está pedindo não é o melhor para você e ponto, né? E ela está preocupada com a tua evolução. O painel fala muito isso. Olha lá, os espíritos aqui não estão preocupados se você vai ter carro, casa, com a tua questão material. Estão preocupados com a tua evolução da alma. Eles querem você evoluindo para estar num lugar melhor, para ir para Aruanda junto com eles. Então, às vezes o que você vai ouvir é completamente diferente daquilo que você achou que queria.
É diferente do que você quer, uhum. Do que você precisa.
Isso.
Então, você não vai lá para obter o que quer. Você vai para... receber o que você precisa.
Isso.
Então, não é... Às vezes, não queria ouvir isso, mas você precisava.
Então, a consulta é para Abrir os seus caminhos, sim. Abrir os seus caminhos. Mas isso não quer dizer que o caminho para você seja aquele que você decidiu. Se você confia na espiritualidade e você se entrega a esse trabalho, a essa amorosidade que eles têm por você, o caminho vai se abrir. E quando se abrir para o outro lado, você tem que confiar aí, né?
Mesmo porque, independente de como o caminho se abra, independente de como a entidade saiba, tipo, uma possibilidade de como isso vai se desenrolar lá para frente, a gente nunca pode esquecer que todos temos nosso livre-arbítrio. Exato. E que a partir das nossas decisões, atitudes, é que vai determinar se aquela direção que está propensa a acontecer, ela vai se dar daquela forma ou não. Tanto de uma maneira mais positiva, como uma maneira não tão bacana diante dessas escolhas. E essa é a grande sacada, né?
É
você estar disposto aí. Porque quando você me traz que o grande lance é de podermos estar juntos destes espíritos em Aruanda, também é de como, diante dessa diversidade, você se coloca de ser, de um modo a ser um espírito melhor.
Uhum.
E exato. De como isso vai fazer também com que você deixe algum legado, um trabalho perene, não pela sua marca de identidade enquanto pessoa, com aquele nome RG e CPF, se você vai ter um carro, uma casa, vai ser bem sucedido. Porque tudo isso vai ficar. Mas
daqui.
A tua ação, a tua atitude melhorou, ajudou alguém? Então, saravá. Então, cumpriu minimamente aí 1% do plano reencarnatório.
Sensacional. E se você vai fazer alguma consulta na Umbanda, precisa ir aberto e ter fé. Porque eu estava me lembrando agora de uma consulta com a Pombagira, que a moça queria trazer alguém de volta. Né? Eu tinha se separado do namorado, enfim, eu quero de volta, eu quero de volta, eu quero de volta. E Dona Maria Padilha falou, vou trazer de volta o seu amor próprio. O seu amor próprio. Você tem que se amar de novo, e aí você vai enxergar as coisas de outra forma. E a menina levantou e foi embora e falou, vou para outro lugar, porque eu quero trazer ele de volta, e vocês aqui estão me dizendo que não.
É aí que falou, daí é a entidade que não presta, a casa
exato.
Que não tem força, é o sacerdote
exato.
Que não é bem preparado, a autorresponsabilidade nunca entra em jogo.
Exato. E daí eu imagino, né, a espiritualidade lá, a Dona Maria Padilha, que viu que ela ia encontrar, não era aquela pessoa para ela, que ali na frente ela ia encontrar a pessoa certa, ia ser feliz e tudo ia dar certo, mas ela saiu teimosamente batendo o pé e dizendo, não quero ouvir, eu quero isso aqui que eu quero. É o livre-arbítrio. Tá bom, mas depois não fala que a espiritualidade não te ajudou, né? Que
Seu João Caveira fala uma coisa que eu amo. Então, depois recolha os cacos.
Ai, perfeito, é bem isso. Vai e ouve e segue. Agora, se não seguir também, aí é uma questão sua. E é tão difícil, né?
É, porque nós somos encarnados, nós somos frágeis, nós somos suscetíveis, afetivos. A nossa subjetividade, ela clama pelas questões mais mundanas possíveis, e a nossa batalha é justamente de como equilibrar todas as vértices que nos ligam ao divino, ao sagrado, como estando bem dentro daquilo que me dá subsídio, dentro das minhas relações pessoais, como tudo isso se alinha de uma forma tão plena que me coloca em contato direto com o divino.
Isso. É isso que a gente busca na Umbanda, tanto trabalhando quanto nas consultas, tanto. E a gente estava falando das coisas que as entidades têm trazido, das informações, dos ensinamentos que as entidades têm trazido. Está ficando cada vez mais claro, né? As informações, está ficando cada vez mais claro que há uma mudança acontecendo mesmo no planeta e na Umbanda. E aí a gente volta ao nosso tema. Sem esquecer a ancestralidade e aquilo que é a Umbanda, né? A gente precisa encontrar esse novo caminho de trabalhar. Eu me lembrei também de uma entidade que falou que queria uma determinada coisa, daí não tinha, daí ele falou, não tem problema, hoje eu plasmo, pede para o meu cavalo trazer semana que vem. E eu fiquei olhando, falei, oi, como assim o senhor plasmou? Não sei o que era, se era uma ferradura, era alguma coisa assim, material. E que daí ele falou, eu falei, não tem, meu pai. Ele falou, não tem problema, hoje eu vou plasmar.
Que coisas é que eles já fazem há muito tempo.
Então.
Como eles já... Porque sem poder utilizar dos elementos, dos elementais, então tinha que, eu brinco, do próprio sincretismo dentro das necessidades que o trabalho exigia, né? Uhum. Ah, então eu trago uma farofa aqui para não trazer algo mais específico que possa direcionar, porque a espiritualidade ela precisa extrair energia, né, volatizar esses elementos para que, por isso que a gente ainda é necessário, né?
Uhum.
E aí também, dentro da questão da transição planetária, deste movimento, é justamente, e já foi falado lá na Casa do Pacheco também, para a gente se preparar para este momento onde, como teremos essa comunicação direta, como que a gente se adapta? Agora, uhum. Vamos pensar aqui. A espiritualidade, então, se apresenta. Abriu-se essa... E fala-se muito também das tecnologias para essa comunicação.
Uhum.
Seja através das vibrações, utilizando a própria televisão, os meios de comunicação. E aí eles conseguem se comunicar. Não precisam mais de nós. Que seremos de nós no terreiro?
Uhum.
Como estaremos e eu acredito que essas comunicações, esses ensinamentos e conhecimentos estão dizendo muito sobre isso. Olha, gente, e vai pincelando. Tenho para mim que a maior parte das casas já começava a ser alertada sobre a pandemia.
Sim.
Sem poder falar abertamente. Mas hoje a gente entende lá na Casa do Pai Chico várias coisas que, olha... pode vir a acontecer. E se, porventura... E era jogado. E aí, quando aconteceu, tipo, nossa, tudo faz sentido. Mas e o que a gente fez?
Uhum.
Com aquela informação que estava, gente, estamos apresentando para vocês. O que que vocês realmente estão absorvendo? Porque hoje a gente plasma uma ferradura. E quais serão os novos elementos que não vão ser mais nessas forças? Podem ser só plasmados, a gente vai ter que aprender muito mais sobre a alquimia.
Sim. E aí?
Isso dá um nó na cabeça, Márcia. Eu fico completamente confuso ao falar sobre isso.
Uma das perguntas, e você falou bem isso agora, o que será dos médiuns? Uma das questões é, por que que a espiritualidade precisa da gente? Né? Por que que o seu Tucuruvu, que é um ser imenso de luz, o seu Acuan, que é um ser imenso de luz, o seu Tranca-Ruas das Almas, por que que eles precisam da gente? Nossa, que pequenininhos, né? O que a gente ainda doa? O que que a gente dá na Umbanda e nos trabalhos que eles necessitam da gente, eles nos chamam lá? Para mim, a primeira coisa é meu aprendizado, e eu sou... agradeço todos os dias, me ajoelho. Estava até conversando com as meninas esse final de semana, com a Mari, com a Mi, beijo para vocês, do privilégio que é a gente estar na Umbanda e conhecer isso tudo, ter esse aprendizado e ter essa aceleração kármica, né, digamos assim, evolutiva da nossa alma, de estar lá, estar trabalhando, estar se doando, estar tendo contato com esses espíritos direto, conversando, sentar na frente de um espírito como o seu Tucuruvu e aprender com ele. Então, deste lado, sim, eu sei o que que eu preciso, o que que eu recebo da Umbanda. Mas o que que a gente doa? Por que que eles precisam de nós?
É uma resposta que não se encerra em si.
Uhum.
Porque não temos como a gente fechar. A gente pode trazer algumas reflexões possíveis. E quando você me indaga sobre isso, me vem muito sobre a necessidade deste aprendizado, porque nós estamos a serviço. E eles, com essa generosidade muito além da nosso alcance e compreensão, se colocam à disposição nos servir para que essa intermediação, tudo que é além da gente, nessa esfera, dimensões, interplanetas, possa ser alcançado. E a gente, na nossa insignificância, arrogância, ainda acredita que é por nós, espírito. Não. Eu acredito que eles necessitam de nós porque o planeta...
Uhum.
Necessita. Somos apenas uma centelha.
Sim.
Que diante do Criador, do todo, faz diferença. Porque também somos espíritos que fazemos parte deste ciclo. Então eles se colocam a essa disposição justamente para isso. Porque se a gente não aprender, se a gente não sabe servir e buscar uma harmonia entre todos que estamos aqui neste planeta, não é a gente que padece o nosso umbigo, mas sim um todo. quando a gente fala da intervenção de Oxalá, Jesus Cristo, é pelo planeta.
Uhum.
Não é pelo Tiago, pela Márcia, mas é pelo todo. Então, a gente não consegue dimensionar ou compreender essa grandiosidade de luz, seu Tucuruvu, seu Tranca, enfim, porque a gente ainda está se descortinando, a gente está se destelando, se permitindo a entender. Agora, muito timidamente.
Uhum. Então,
mas é essa aceleração que você falou, e daí parece que para dar conta é todo um turbilhão de emoções e sentimentos.
Nossa, e é muita informação e é muito sensacional. E eu entendo assim, cada um de nós é luz, mas imagine quando a gente junta, né? O que, que é uma lâmpada? O que, que é, são, às vezes nas gírias, 200 lâmpadas acesas, né? A quantidade de luz que a gente consegue emitir e ajudar a trabalhar. Eu, enfim, sou muito grata, muito lindo e gosto muito da Umbanda, porque a Umbanda não tem mistério da fé. A Umbanda vai se revelando cada vez que a gente pergunta, que a gente contesta e que a gente estuda, né, Tiago?
Exatamente. Essa é a nossa jornada de trabalho, a jornada do guerreiro, né?
Vamos lá. Tá na hora do intervalo de novo? Tá, tô quase, Marcinho. Tô quase conseguindo fazer na hora. Vamos lá pro intervalo, a gente já volta.
Você está ouvindo... 7 pontos.